Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann. Estamos de volta com o Cultucada. Hoje estou com Camila Hara aqui no estúdio da Rádio Cultura. Muito bom recebê-la aqui. Eu adoro quando as pessoas vêm até o estúdio, que a gente não fica só no virtual. É bom esse quentinho que nos aproxima. A gente estava falando, né, Camila, da importância, né, do mergulhar em si para você poder construir uma marca que realmente nasce do âmago. Até no intervalo a gente falou da potência que os arquétipos trazem para isso, né? Quando você encontra o teu arquétipo e começa a se desenvolver nele, fica muito mais fluido, né? Parece que a vida... Ui, desculpa! Parece que a vida flui mais tranquila, assim. E aí me parece que isso pluga muito com a questão do desenvolvimento sustentável, entendendo que a sustentabilidade parte do princípio que o ser humano precisa estar sustentável para não ir destruindo... O planeta, enfim, e ser tão sugestionável quanto a indústria quer que sejamos, né? Como é que você acha que as redes, assim, dentro do teu trabalho e tal, como é que você vê, assim, que as redes podem auxiliar nessa questão do desenvolvimento sustentável, realmente sustentável, não essa coisa ilusória que pregam sobre a sustentabilidade?
Olha, eu acho que quando a gente fala de rede social, a gente está falando sobre compartilhar conhecimento, perspectiva, informação e talvez um relacionamento, né? Então, eu vejo que o que as redes sociais podem fazer, o que é possível para esse lugar, assim, é realmente compartilhar conhecimento e ter acesso, né, a como fazer isso e o que existe de recursos, né? Para mim, dentro da minha perspectiva, dentro da minha vida. E aí tem a sustentabilidade num sentido mais eu ser sustentável dentro de mim mesma e na minha própria vida também, assim, né? E daí, assim, poder ser sustentável com o meu entorno. E aí eu acho que isso é um ponto que a gente poderia até falar sobre essa parte do futuro ser compassivo. E essa autocompaixão que eu acho que nos falta tanto, pelo menos assim na minha vivência, eu acho que grande parte de empreender também envolve desenvolver uma autocompaixão que tá ligada a se aceitar, tá ligada a se acolher, tá ligada a se permitir também,
pausa, né?
Exato, se permitir tanto expressar o que precisa, quanto receber as consequências disso e suportar as consequências disso, tendo um lugar para se acolher, assim, e estar segura em si. Eu acho que esse é um ponto que vira algumas chaves, assim, quando a gente começa... Quando eu comecei a olhar para minha própria necessidade de compaixão com a minha própria vida, assim, porque... Para mim é ilusório eu tentar ser compassiva com o mundo ao meu redor, se eu não consegui sentir essa compaixão interna antes, assim. Eu acho que o fora é um reflexo de dentro. Então, para eu ser alguém que pode ser compassiva, que pode ser sustentável, que pode, né, fazer qualquer coisa para fora, eu preciso cuidar para que isso seja possível dentro, assim. Então, acho que... Na minha perspectiva, sempre cai de volta em como eu lido comigo mesma e o que, que eu posso fazer daí para me acolher, né? O que, que eu posso fazer se o meu ponto de vista foi mal recebido por alguém? Ou o que, que eu posso fazer, que estratégias, né? Daí você indo bem para a prática, assim, que estratégias eu posso criar para me acolher se de repente eu coloquei muita energia em um post, né? Que coisa flopou. Simples. E flopou total. Tipo, ninguém, sabe, viu valor naquilo. Ou se de repente eu lancei um produto e tava muito entusiasmada com aquilo e aí ninguém comprou. Como que eu lido com isso para que essas iniciativas se tornem também sustentáveis e eu não desista, né, nesses primeiros momentos de frustração, porque eles vão com certeza existir.
Com certeza. Assim.
E daí eu acho que é indo para terapia, quem tiver essa oportunidade, ou tendo apoio, pessoas que né, podem trocar e acolher e construir, assim, uma... Não sei daí o que, que funciona para cada pessoa, né? Mas uma estratégia de autossustentação.
Assim. É, e é legal até ressaltar que existe, né? É, muitos perfis, inclusive, dentro das redes sociais, tem muitos sites também.
Sim.
Que têm esse lugar de acolhimento.
Uhum.
E que te fazem lembrar, né? Que aquilo ali é um recorte da realidade.
Uhum.
Que
exato.
Pra sair aquela coisinha de 30 segundos, você... teve que trabalhar pelo menos 5 horas, né?
Uhum.
E não, não é tão fugaz do jeito que parece ser nas redes, né? Acho que essa uhum. é uma boa lembrança. Agora, Cami, sabe que eu queria, assim, né? A questão da compassividade, muita gente fica ali na autopiedade, daí uhum. a gente traz ali aquela questão da triangulação do vilão, do algoz e do
herói.
Salvador,
uhum.
né? É, como que você enxerga, assim, né? Tem gente, tem uma seita, tem, assim, um grupo de pessoas que, meu Deus, criticam muito as redes sociais e o alcance que elas têm, a superficialidade, como elas nos escravizam uhum. através da superficialidade. E você acha que tem espaço para as pessoas terem essa compaixão consigo, sem exagerar e entrar naquela autopiedade de daí virar a vítima das circunstâncias, do algoz dos algoritmos, esperando que algum salvador vá tirá-las uhum. daquele buraco?
Sim, nossa, isso é um bom ponto, assim, porque é tão tênue, eu acho, tão difícil, assim, de... dizer se uma coisa é uma coisa ou outra.
Uhum.
Porque eu vejo, assim, que é muito fácil também a gente cair num lugar de vítima
uhum.
e ficar ali, ai, porque agora a ferramenta não funciona e eu tô aqui, nossa, fiquei 5 horas e esse post não tem alcance. E eu poderia estar numa... E assim, essa é uma... Todas as mentalidades são válidas, eu
uhum.
acho, né?
Uhum.
É... Então, isso é válido, realmente acontece, mas também posso escolher olhar por uma outra perspectiva e pensar, eu tô tendo a oportunidade de fazer isso aqui e talvez eu vá precisar me adequar e fazer isso funcionar, assim.
Uhum.
O que eu ia falar sobre essa triangulação é que eu acho que daí é que é difícil, né, mas... parte de uma auto-percepção mesmo, sabe?
Continua a terapia.
É difícil, porque a gente pode estar num lado, assim, de autocobrança. Eu vejo, assim, uhum. tem dois perfis muito presentes, pelo menos nas pessoas com quem eu interajo, assim. Tem o perfil auto-realização, produtividade, alta performance, não, vou fazer. E daí, pra essa pessoa, que é super autocrítica e traz muito julgamento sobre o próprio auto-julgamento e
uhum.
etc., pra ela, a compaixão, né, essa auto-compaixão é super necessária, porque ela tá a todo momento fazendo, se sentindo insuficiente, não dando uhum. espaço nem pra respirar, pra existir inteira. Então, por exemplo, né, pra alguém que pode estar ouvindo e querer identificar se está num polo ou outro, né?
Uhum.
Para essa pessoa, talvez a compaixão seja algo que realmente é necessário, assim, e que não vai cair nunca num lugar de... Nunca não, né? Mas que dificilmente vai cair num lugar de vitimização, porque essa pessoa, ela tem esse impulso muito forte.
Uhum.
E tem um outro perfil que ele é um pouco mais passivo, ele está numa energia mais passiva e acaba... sendo mesmo alguém que é muito imaginativa e tem muitas ideias e, assim, é a pessoa que é envolvente, cria e fala sobre aquilo e você fica encantada, assim, porque ela realmente expande, ela abre, vai para muitos lugares. Só que para essa pessoa talvez seja difícil focar e realizar coisas,
uhum.
né, e concretizar isso, dar forma de fato. Então, para essa pessoa talvez seja mais difícil também ver os resultados daquilo, porque ela concretiza menos coisas,
uhum.
só que são coisas muito inspiradas, assim, que tem muito conteúdo. E aí, para essa pessoa que tem já um pouco de dificuldade de concretizar e focar, talvez seja mais fácil cair num lugar de vitimização, uhum. assim, porque ela já, ela tem naturalmente um movimento maior, assim, de tipo, receber do externo mesmo, exatamente, só que não é regra, né, de novo.
E lembrando que isso, né, essa é uma linha tênue, assim, eu até falei com a Elia sobre isso, da gente cuidar realmente, pra quem tá nos ouvindo, com a cilada de ser demais. Tudo que é demais é ruim.
Sim.
Então, eu acho que a compassividade tem a ver também com a questão de... Não sei o que você acha, mas assim, não entender que existe um algoz externo e que não é o tempo inteiro que esse algoz vai te fazer de vítima, né? Que essa triangulação muda de papel o tempo integral, assim, especialmente nas redes. Eu trouxe essa questão que é como se proteger, né? Porque, assim, às vezes a gente se vê nesse lugar que os algoritmos nos colocam, de você precisa produzir mais conteúdo, estar aqui constantemente para você ter algum alcance. Porque daí, por mais que você tenha um conteúdo super relevante, ele não vai chegar aonde ele tem que chegar. Eu questiono muito isso, até uma das perguntas depois é sobre isso, mas existem, né, as pessoas que enxergam isso, as pessoas que estão ali trabalhando na compassividade de entender os seus tempos, de não estar tão refém das redes. E aí o que eu enxergo como algozes são as pessoas que vêm com fórmulas muito prontas, assim. Então, que cuidados, assim, você, porque a gente vê, eu vejo ali, você já vem trabalhando com branding muito antes disso dar esse estouro que foi na pandemia, que todo mundo começou a investir em marcas autorais. Mas, assim, como se proteger desses cursos milagrosos e expanda suas redes sociais em 20 dias e você vai ganhar 100 em 10 dias? Como que é aquela história, tipo 6 em 7?
Sim.
Sabe?
Olha, eu acho que tudo que vem muito fácil já podemos questionar, assim, tudo que parece que... Eu acho que... Eu acredito muito que a gente age no mundo e tem consequências sobre isso, assim.
Uhum.
E que escolhas exigem que a gente abra mão de algo. Então, pra mim, quando vem algo que é muito fácil, que parece que eu não vou ter que abrir mão de nada, que eu não vou precisar colocar energia, ou que não vai demandar um movimento meu, de fato, eu questiono, assim. Então, por exemplo, eu acredito que é uma escolha, você escolher dedicar ou não, um tempo de trabalho e energia para as redes sociais. Sendo essa uma escolha, quais são as consequências, né? Do que eu vou ter que abrir mão para fazer isso? Eu vou ter que abrir mão, talvez, de expectativas sobre o resultado daquilo num primeiro momento, porque a gente sabe que as redes sociais demoram para gerar resultado. Eu vou ter que abrir mão de muito tempo colocando isso no mundo sem ter tão concretos resultados no começo, até a coisa começar a expandir, porque eu acho muito difícil, assim, a gente ver as pessoas que já estão num outro momento que o nosso, assim, que já tem milhões de seguidores de audiência, que já tem um público que a pessoa faz um story de 15 segundos e vende milhões. Só que isso não é a realidade das pessoas.
Da maioria.
Comuns,
das
como nós, assim, né? Então, eu acho que isso gera duas coisas que me preocupam, assim. A primeira é uma comparação absurda, assim, que não tem nem como. Eu acho que a gente não deveria nem comparar as coisas, porque todo mundo é diferente, todos os contextos são também, né? Mas é inevitável, eu não conheço ninguém que não faça isso. Então, esse é um ponto que eu acho que é difícil, assim. E o outro, eu acho que é realmente, às vezes eu sinto, assim, um querer mesmo se aproveitar da inocência ou da esperança das pessoas. E
por
aí,
isso que faz 6 em 7.
É um senso crítico que precisa ser trabalhado, assim, no público geral. E eu não tenho resposta para como fazer isso, assim.
Fique ligado só, né?
É.
O que eu vejo que é um grande, assim, não sei se é a bolha que eu tô também, mas eu vejo aí um grande movimento de construção de marcas autorais e das pessoas se mergulhando nessa questão de trabalhar pelo âmago mesmo. Assim, vejo muita gente que a pandemia impulsionou esse movimento de vou fazer o que o meu interior pede. Uhum. E aí eu queria uma pergunta que vale 1 milhão de reais. Que você acha possível construir e prosperar de certa forma, no sentido de prosperar não é arrecadar milhões em poucos meses, mas né, conseguir se manter ali. Marcas autorais com um baixo investimento, não só no digital, mas de forma geral, assim.
Eu acho que é possível. Eu acho que vai demandar a utilização de outros tipos de recursos, já que o recurso dinheiro não é tanto. Uhum. Então, você vai precisar, talvez, ativar parcerias, né? Ativar sua rede de relacionamento, conversar com as pessoas, né? No offline também. Você vai ter que criar um conteúdo 10 vezes mais profundo, que gere 10 vezes mais valor para as pessoas, porque é isso que, nesse momento, você vai ter. Você vai ter o seu capital humano, você vai ter o seu conhecimento, você vai ter a sua perspectiva que é única, e isso vale muito. Só que existe um esforço que daí é de bastante energia e de disponibilidade interna mesmo, de resolver colocar isso, expor isso para as pessoas. Porque eu acho que a estratégia de você chegar a muita gente com dinheiro, ela te ajuda a não precisar ter um conteúdo tão interessante assim. E quando a gente não tem o dinheiro, a gente precisa ir para o que a gente tem, de fato, que é todo esse conhecimento. Assim. Então, eu acho possível, sim, eu acho que construir um serviço ou construir uma linha de pensamento que vai se destacar da multidão, realmente, eu acredito com todo o meu coração que gera resultados. As pessoas se conectam em outros níveis, elas compartilham, elas falam para as pessoas ao redor dela, olha isso que eu vi, faz muito sentido, e eu vejo isso acontecendo, né, com as pessoas ao meu redor, e isso se mostra real. Sim. Você não precisa falar com 5 milhões de pessoas para gerar venda, sabe? Se você está falando com 20 pessoas, e essas 20 pessoas sentiram que você pode realmente ajudar elas, que você tem a oferecer vai transformar algo ali, essas 20 pessoas é o que você precisa no primeiro momento para fazer as suas primeiras vendas, para ter caixa para você reinvestir depois e começar a partir daí, assim. E eu acho que nesse sentido, pensando de uma forma prática, assim, quando a gente não tem escala, a gente tem que agregar valor. Então, esse é o ponto principal, assim, de que forma você pode agregar valor para aquilo que você está entregando.
Sim, muito importante ali pontuar um negócio que você falou, que é o coletivo e o trabalho offline. Ele ainda vale muito mais, né, do que essa coisa de um investimento milionário, às vezes, em redes sociais, ads e afins. A gente vai ter que chamar um intervalinho e daqui 1 minuto a gente volta com mais Cultucada com Camila Hara. Eu adoro essa. Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann.